Música é Lei está no ar. A partir de agora, os ouvintes da Rádio Assembleia desfrutam de mais uma novidade na sua programação. Música é Lei, o novo programa que vai informar sobre projetos e leis ao som de muita música boa. Apresentação de Itimara Figueiredo e Tatiana Medeiros.
Olá, ouvintes da Rádio Assembleia. Mais um programa Música é Lei no ar aqui diretamente do estúdio Clenon Borges. Eu sou Itimara Figueiredo e te convido a ficar ligadinhos aqui porque hoje nós vamos falar sobre motivação para a atividade física. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio o nosso colega aqui de trabalho, o Edelson Santana. Muito bem-vindo, Edelson.
Muito obrigado, Itimara, pelo convite. E boa tarde a todos os ouvintes. Vamos aí, né, falar um pouquinho de atividade física, principalmente corrida.
Isso, muitas dicas valiosas para quem já pratica, né, a atividade física e também para quem está assim com aquele gostinho de querer começar uma atividade física. Bom, Edelson, ele é jornalista de Rondonópolis, é isso?
Isso mesmo.
De Rondonópolis. Atua como revisor de texto na Secretaria de Comunicação aqui da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. É graduado em jornalismo e letras. Tem especialização em revisão de textos e mestrado em estudos linguísticos e literários. Mas além de tudo, né, Edelson, você é um exemplo aqui de superação. Superação e disciplina, né? Depois de um diagnóstico de tireoide de Hashimoto, você mudou completamente o estilo de vida e encontrou na corrida de rua um novo sentido de bem-estar.
É isso mesmo. Até 2019, né, um pouco antes da pandemia de Covid, que nós tivemos aí, que gerou sofrimento para muita gente, eu fui diagnosticado com tireoidite de Hashimoto, e era uma doença, assim, até eu diagnosticar, eu sofri os sintomas do hipotireoidismo, que era cansaço, baixa energia, e outros problemas decorrentes, né, como colesterol alto. Aí o médico perguntou se a quantidade de remédio que eu estava a fim de tomar, ou se eu preferia mudar minha alimentação e fazer atividade física, né? Que isso melhoraria a minha qualidade de vida. É claro que eu acabei optando pela atividade física.
Naquela época você tinha quantos anos? Só para os nossos ouvintes entenderem melhor. E você já praticava alguma atividade física?
Nessa época eu já estava próximo de completar 50 anos, né, de idade. E assim, eu tinha até, na verdade, eu tinha até aversão a atividades físicas mais intensas, né? Como a musculação e até a própria corrida mesmo, né? Mas eu achei que na época foi o melhor caminho, né, que eu teria. Precisei ganhar massa muscular antes de começar na corrida, para me fortalecer. E isso com o tempo acabou trazendo muitos benefícios para minha saúde.
Que bacana, né? Da redação para as pistas de corrida de rua.
É, exatamente isso, né? O meu trabalho era basicamente intelectual, com revisão de textos, leituras. Na época eu estudava mais a fundo a literatura, vivia mais sentado praticamente o tempo todo, e isso, eu percebi que isso, quando você já tem uma predisposição a alguns tipos de problemas de saúde, acaba agravando. Então percebi que a atividade física, que eu deveria até ter começado antes, uhum, né, a fazer. Mas também nunca é tarde demais para começar algum tipo de atividade.
Como que foi essa sensação, né? Primeiro do alerta médico mesmo, né?
Sim.
Como que você recebeu a notícia que precisava se mexer, precisava, né, buscar qualidade de vida?
Olha, o início nunca é fácil, né? Porque acho que parece assim que o nosso corpo é feito para inércia, pela busca de um prazer, né? E eu sentia muito prazer em atividades mais paradas, né, menos intensas. Mas eu comecei aos poucos, devagar. Para começar a correr, por exemplo, eu começava no máximo 1 quilômetro, caminhava um pouquinho, fui aumentando gradativamente. E uma coisa que estimula bastante é a sensação de bem-estar que a gente sente. Isso acaba sendo um incentivo a mais, né? E quando você percebe também os resultados. Hoje, por exemplo, eu tenho 15 quilos a mais do que eu tinha na época que eu comecei. E é uma massa magra, né, saudável, que eu conseguia. E também devo isso à mudança dos hábitos alimentares também.
Muita disciplina.
Tem que ter muita disciplina. principalmente no início, né? No início você chega a ser até caxias consigo mesmo, mas para poder adquirir um hábito. Depois isso acaba virando um hábito. E você, vamos dizer assim, sofre menos com isso.
Mas qual que é a dica que você dá para os nossos ouvintes? Porque começar não é fácil, ainda mais ter disciplina, melhorar a alimentação, né? Cumprir o horário rigorosamente, né? Porque para você conquistar toda essa sua trajetória de sucesso, você precisou enfrentar muitos desafios.
Sim, mas assim, o mais difícil mesmo é começar. Assim, quem quer iniciar, tem que começar observando o seu ritmo, observando a sua condição. Eu digo assim, até para quem vai... Existem os atletas que eu chamo de sazonais, né? Por exemplo. Aquelas pessoas que vão correr a corrida de reis pela primeira vez, por exemplo. É preciso, de início, ao iniciar, respeitar muito o seu ritmo, as suas condições. O que não pode fazer é parar. Porque em qualquer esporte que você fizer, musculação ou corrida, natação, o que mais importa mesmo é a constância. E a constância não é fazer muito a todos os dias. É você ir todos os dias e fazer o que for suficiente, que o seu corpo, o que der para o seu corpo. É conhecer os seus limites, as suas limitações, as suas condições de saúde. Por isso é muito importante fazer exame periodicamente, para saber principalmente a saúde do coração. Isso é muito importante. Não é raro a gente ver notícias de pessoas que morrem durante a corrida. Essa semana mesmo ocorreu em João Pessoa. Não vou dizer aqui que foi por falta de cuidado, mas quando você tem conhecimento do seu corpo, do seu organismo, das suas condições, isso pode evitar muitos problemas futuros. Eu sempre digo que a gente corre é para viver e não para morrer.
Exatamente. Por exemplo, você citou aqui a Corrida de Reis, né? Que inclusive a Assembleia Legislativa é parceira, né? Isso. Desse grande evento, né? Acho que é o maior hoje em dia de corrida de rua, né? E aí não dá para a pessoa simplesmente querer começar nesse dia, né?
Isso, exatamente. A Corrida de Reis vai ser em janeiro.
Sim.
Né? Até lá a gente tem no mínimo 2 meses que a pessoa pode se preparar. Dá para correr diariamente até, dependendo, né, do ritmo da pessoa, da distância do percurso. Pelo menos 3 vezes por semana já é um bom começo, 3 ou 2. Um tempo mínimo de atividade de corrida já ajuda bastante. E também não deixar para cuidar da alimentação só na véspera. Alguns dias antes também se cuidar de hidratação, se hidratar principalmente aqui em Cuiabá, que é o clima. Em janeiro não costuma ser muito fresco, né? As temperaturas são um pouco mais altas. Não deixar para hidratar durante o percurso, já um dia antes, com muita hidratação, cuidar da alimentação e ingerir o mínimo de bebida alcoólica também, nesse período.
Preferência não ingerir nada, mas se não tiver como,
se,
né?
Se não tiver jeito mesmo, é difícil, porque janeiro é um mês de festas, né? Muita festa. Corrida nessa época, a dificuldade é essa também, que as pessoas estão em clima festivo. Mas assim, não precisa se restringir, né, tudo também, mas buscar o equilíbrio, eu acho melhor.
E como que você avalia esse apoio da Assembleia Legislativa, né, motivando os servidores a participarem de alguma atividade física, inclusive a Corrida de Reis?
Olha, isso é muito importante para a saúde, desde que as pessoas busquem o autocuidado. Não é só participar de um evento, na verdade, deve participar de um processo que não começa durante o evento, tem que ser ao longo do ano. Eu sei que todo mundo trabalha, muitos trabalham, tem uma carga horária bastante puxada, né, mas fazer na medida do possível uma atividade física para poder se condicionar, ganhar resistência para provas como a Corrida de Reis, que não é da noite para o dia que você corre 10 quilômetros, né? E ainda mais em Cuiabá. Em Cuiabá tem os percursos mais desafiadores. Já corri em várias cidades do país e vejo que Cuiabá é um dos percursos de corrida mais desafiadores, porque é cheio de elevação, de subidas, descidas também. A descida exige muito da pessoa. E o clima, né, também, que nem sempre favorece.
Eu estou vendo aqui que você já participou de várias provas pelo Brasil, né? São Paulo, Belo Horizonte, São Luís, até Macapá.
Isso.
O que mais te marcou nessas experiências fora de casa?
As pessoas falam que eu sou maraturista, né? É que eu aproveito, geralmente, as viagens que eu faço em feriados mais prolongados ou férias para conhecer lugares. Aí já aproveito e encaixo uma corrida no meio. Eu acho muito bom porque a gente acaba enriquecendo, assim, culturalmente. Macapá, por exemplo, era um lugar, assim, para mim estava um pouco distante do meu...
Não estava no seu radar para conhecer.
Sim. Mas eu descobri que tinha uma corrida legal e eu já queria conhecer também lá. E aproveitei, encaixei e achei muito rico a cultura do norte, né? Já é muito mais próxima do norte ali. E a gente vai diversificando, ampliando os conhecimentos acerca do Brasil. Acho muito bom.
Então você está sempre atento, né? Para ver onde vai ter corrida, como participar, qual a distância, porque aí você tem que equilibrar o trabalho na redação, que exige concentração, muitas horas sentado, por exemplo, né? E essa rotina de treinos e provas.
Isso, eu vou distribuindo meus treinos ao longo da semana, porque eu, além da musculação, né? Eu tenho pelo menos 3 dias de corrida por semana. Eu tento planejar por semana. Aí as provas, às vezes eu faço um planejamento anual, assim, quando é a prova mais distante. Igual esse ano eu já corri em São Paulo, e ano que vem eu já vou correr meia maratona em São Paulo. Já está planejado, já estou inscrito. Então eu faço planos em curto prazo, e alguns que eu vejo que vai dar mais trabalho para ser executado, já faço em longo prazo. E assim a gente vai conseguindo encaixar na rotina.
Que bacana. E é assim, para encerrar o nosso primeiro bloco com energia positiva, incentivando nossos colegas aqui da Assembleia Legislativa e também nossos ouvintes da Rádio Assembleia, que a gente vai para o primeiro bloco ouvindo a música O Amanhã Colorido, Cidadão Quem. Você é fã dessa música?
Ah, essa música é a música que gruda mentalmente nos meus ouvidos quando eu corro, né? Porque ela fala exatamente de você partir para o mundo. Essa é uma banda gaúcha e o Duca, que é o compositor da música, fez para o filho dele quando ele era pequeno, né? Lançando ele no mundo. E isso me incentiva muito, é uma música que eu sempre escuto para me estimular a continuar a correr.
Então vamos ouvir.
Olha a luz que brilha de manhã. Saiba quanto tempo estive aqui, esperando pra te ver sorrir, pra poder seguir. Lembre que hoje vai ter pôr do sol. Esqueço o que falei sobre sair. Corra muito além da escuridão. De quem desistiu, do amor que move tudo aqui. Jogue bola, cante uma canção. Aperte a minha mão. Quebre o pé, descubra o ideal. Saiba que é preciso amar você. Não esqueça que estarei aqui.
Estamos de volta com o programa Música é Lei. Queremos agradecer muito aqui o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, e também do primeiro secretário, deputado Dr. João. Na SECOM nós temos o coronel Henrique, aqui na superintendência de rádio, a Tati Medeiros, e é o nosso gerente de rádio, Eduardo Ferreira. Aqui no comando do nosso som, nós temos o nosso maestro, Gesiel Lionel. E hoje o programa Música é Lei tem a honra de receber aqui Edelson Santana, que é o nosso colega, nosso maratonista. Já quero que você comece o segundo bloco nos contando sobre os seus preparativos para participar da corrida de São Silvestre.
Ah, sim. São Silvestre é o meu desafio de fim de ano, né? Eu corri ano passado e este ano eu voltei porque vai ser a 100ª prova. Vai ser uma edição centenária, histórica. E São Silvestre é uma grande festa. Ano passado já foi uma festa grande, com 37 mil participantes, e esse ano vai aumentar, vai para 50 mil pessoas correndo pelas ruas de São Paulo. E é uma corrida que emociona São Silvestre, porque tem a participação popular, as pessoas vão para a rua, já é num horário um pouquinho mais tarde, onde as pessoas já estão na rua mesmo, né, para fazer as seus passeios de domingo, de feriado, né, já é véspera do dia primeiro. E elas vão lá, aplaudem, a gente passa pelo centro de São Paulo, no centro histórico, e todas as pessoas saem na rua para apoiar. Não é uma maratona, é uma prova de 15 quilômetros, mas que parece uma maratona pelos desafios que a prova impõe. Principalmente a subida da Brigadeiro, que é... quem já correu sabe o quanto desafiador é.
Eu imagino, e assim, uma emoção única, né? Porque 31 de dezembro... você participando de uma corrida dessa em São Paulo, e aí logo na sequência já temos o Réveillon.
Ah, sim, e é exatamente na Paulista. Tem o Réveillon da Paulista na virada. A cidade inteira, na verdade, está em festa. E a corrida é a grande festa para quem corre. É o, vamos dizer assim, um ponto culminante na vida de um corredor. E não só brasileiro, vem pessoas da América do Sul inteira. Quem vê pela TV pode ver as personagens que aparecem. Você corre ao lado do Homem-Aranha, do Incrível Hulk. As pessoas vão para a festa mesmo. Não dá nem para competir, é impossível, porque é muita gente, não tem como correr. Só quem é da elite mesmo, os quenianos, os tanzanianos, né? E muitos brasileiros também que fazem parte da elite, é que estão ali pela competição. Mas a grande maioria... é pela festa mesmo, é uma grande festa a Corrida de São Silvestre. E é esse espírito também da Corrida de Reis aqui em Cuiabá.
É,
né? é uma festa tradicional e da população.
Eu já participei umas 5 vezes. E assim, a emoção é sempre muito grandiosa, porque você chegar, ganhar aquela medalha, é bom demais, né? É uma sensação ímpar.
Isso, exatamente. É o fato de você concluir, além, né, de toda a emoção de percorrer o trajeto, de você observar os lugares, né, as pessoas, e no final as pessoas te aplaudindo também. Isso, e ao final ainda receber uma medalha, realmente é uma emoção que só quem corre, só quem participa é que pode saber do que a gente está falando aqui.
É verdade, eu estou inscrita para a próxima corrida. Você costuma dizer que se tiver que competir, que seja com você mesmo. Essa frase é linda, fala um pouco para a gente sobre tudo isso.
Você achou linda, mas é bastante real também. Porque o esporte, eu penso que não pode ser um estimulador de estresse, né? As pessoas já vivem num mundo de muita competição no campo do trabalho, no campo profissional. E o esporte, para mim, eu acho que o mais importante é a saúde mental. A competição, né, deve ser consigo mesmo, porque você sabe que você pode melhorar, pode dar o seu melhor, né? Você se prepara para dar o seu melhor.
Olha aí. Um pouquinho da corrida de São Silvestre, eu quero te perguntar se ainda sobra algum pouquinho de energia para curtir a festa de Réveillon.
Olha, esse ano vai sobrar, porque ano passado foi muito louco, assim, o meu roteiro.
Por quê?
Porque eu tive que voltar para Mato Grosso no mesmo dia. Eu terminei a corrida de São Silvestre, já fui, só passei no hotel, fui direto para Guarulhos, que é longe também. E de Guarulhos, vim para Cuiabá, e de Cuiabá, passei a virada do ano em Rondonópolis.
Meu Deus!
Eu tinha um compromisso, né, com a família lá na virada do ano.
Você saiu da corrida de São Silvestre e enfrentou outra maratona para chegar.
Exatamente, foi uma nova maratona. Por conta dos horários de voos, toda essa logística, né, vamos dizer assim. Mas esse ano eu vou voltar, eu já prevendo, né, essa correria toda, eu devo voltar uns dias depois, já não fiz nenhum compromisso na virada, né,
Fica mais tranquilo.
Pra ficar mais tranquilo e para não ter nenhum tipo de problema, de imprevisto. Uhum. Já fiz isso aí.
E tem mais desafio vindo por aí, né, a sua primeira meia maratona.
Meia maratona.
Fala pra gente sobre esse evento, como é que tá a expectativa, o coração tá a mil.
É o seguinte, essa meia maratona faz parte da Maratona Internacional de São Paulo. Foi onde eu fiz a minha primeira prova lá.
São quantos quilômetros?
A meia maratona é 21 quilômetros e alguns metros. Eu acho legal porque é em São Paulo também, foi onde eu comecei. Minha primeira corrida foi na Maratona Internacional de São Paulo, mas eu fiz só 5 quilômetros na primeira vez. Aí esse ano eu voltei lá, corri 10 quilômetros. Aí para o ano que vem eu me inscrevi já para uma prova, para uma meia maratona, que são 21 quilômetros.
Várias opções.
Isso, tem vários. Dentro do evento Maratona Internacional de São Paulo, tem várias opções de percurso. Eu estou retornando agora no mês de abril para correr a meia maratona, que são 21 quilômetros. Ou seja, a gente vai progredindo, né? Foi progressivo.
Quando que acontece essa corrida?
Na primeira semana de abril. Em abril do ano que vem. Aí já estou me preparando, assim, nos treinos, já estou aumentando meus percursos já. Eu comecei com poucos também. Já me preparando para essa prova de 21 quilômetros.
Que bacana, hein? Que inspirador. E você tem ideia de quantas corridas você já participou este ano?
Olha, o que eu sei é que a corrida de São Silvestre vai ser a minha 35ª corrida. Mas contando desde o ano passado, né? Desde abril do ano passado, que foi a Maratona Internacional de São Paulo. Vai ser a minha 35ª de São Silvestre em dezembro, no mês que vem, né, já.
Você estava me dizendo que você começou a correr aos 50 anos, né? E depois até leu o livro do Dr. Drauzio Varela. Fala pra gente como é que foi tudo isso.
Ah, sim. Por coincidência, né? Assim, à medida que eu fui correndo, entrando em contato com pessoas do meio, eu descobri o livro Correr, escrito pelo doutor, né? Pelo médico Drauzio Varela. Ele é um médico que uma vez foi desafiado por um amigo dele que disse que a vida do homem começa a entrar em declínio aos 50 anos de idade. Aí o Drauzio Varela ouviu essa frase e já quis desafiar, quis provar o contrário. Aí aos 50 anos de idade, ele, ex-fumante, não, vou dizer assim, sedentário em relação à atividade física. Ele também não fazia atividade física, embora o serviço de médico tomasse muita conta, dava muito trabalho para ele, mas ele começou a correr maratona aos 50 anos. E hoje, com 80 anos, ele já correu 25 maratonas ao redor do mundo, as maiores maratonas do mundo ele já correu e continua correndo hoje ainda. Aí para mim, assim, por coincidência, eu comecei a correr, não a maratona, né, mas com a mesma idade dele, aos 50 anos. E também estou sentindo ainda, né, o peso dessa afirmação de que existe realmente muita transformação no organismo após os 50 anos do homem, mas isso não é limitante. A gente pode ir conforme as condições de saúde da gente deixar. A gente não pode parar.
É muito inspiradora a sua história, porque não tem nem 2 anos, né, que você realmente começou a participar das corridas de rua, né?
Não, a correr provas faz pouco tempo. Eu comecei em abril do ano passado. Realmente. Atividade física eu comecei um pouquinho mais para trás, né? Um pouquinho antes. Mas assim, foi exatamente para poder conseguir um pouquinho mais de massa muscular, de condicionamento, para poder começar a correr. Houve esse cuidado.
E como que você avalia hoje a sua disposição, a sua saúde? O que você observa que melhorou desde então, desde que você começou realmente a se cuidar mais?
Olha, o que eu observei é que não tem como mais, a essa altura não tem como mais parar.
Olha que coisa boa.
Não tem como parar. Eu não digo, é possível que futuramente eu pare de correr, mas aí eu sempre vou procurar outra atividade que se encaixe também, que não pode parar. Eu penso principalmente no futuro, né? Vai chegando a idade um pouco mais avançada, né? E a gente perde muito a questão da mobilidade, a autonomia. Eu penso muito nisso também, você ganhar, reforçar o seu corpo, né, para poder ter autonomia futura, ter mobilidade, ser um idoso, né, com mais mobilidade, isso tudo se prepara. Não com preocupação, assim, que te deixe, assim, te faça parar, mas pelo contrário, é uma preocupação, assim, para que você tenha, com o passar dos anos, você ganhe mais energia, mais independência, mais mobilidade, essa é a preocupação. Hoje eu não vejo como parar, pelo contrário, eu penso em continuar e dar continuidade, porque eu sei que os benefícios futuros serão muito maiores.
Hoje correr para você é o seu hobby?
Eu digo que é o meu hiperfoco até. Mas eu só corro, continuo correndo direto, estou falando de corrida, estou falando para todo mundo que eu vejo que é bom, porque realmente me faz bem. Para a saúde, não só física, mas mental também.
Que bacana. Por onde você passa, você vai plantando a sementinha, né? Vamos praticar uma atividade física, vamos correr.
Exatamente. Em cada reunião familiar, junto com colegas, aqui, como eu estou fazendo agora, né? Eu estou tentando convencer, mostrar com exemplos, né? Não só com palavras, de que fazer uma atividade física, principalmente a partir da meia-idade, vamos dizer assim, é muito importante e pode prevenir muitos problemas futuros. É o que eu penso.
Essa mensagem que você deixa para os nossos ouvintes, quer falar mais alguma coisa sobre corrida, como começar e bater nessa tecla mesmo, né? Isso. É importante praticar alguma atividade física.
Isso, o que eu digo é o seguinte, não pensa muito, não fica pensando muito. Muitas vezes
senão você não vai. Não,
até o mais veterano, o mais experiente, com certeza tem aquele dia que ele fala, não vou hoje, mas você vai, você se leva para aquilo. E indo, mantenha a constância, com certeza os resultados virão logo, isso vai te motivar muito mais a correr, a nadar, a fazer qualquer atividade, pode ser atividade aeróbica, bicicleta, com certeza os resultados virão e você vai se sentir bem e isso vai te motivar muito.
Quem é o Edelson Santana fora das pistas e também fora da redação? O que ele gosta de fazer?
Olha, eu gosto de fazer muita coisa.
Cozinhar, por exemplo.
Assim, na verdade, eu sempre fui uma pessoa mais ligada à cultura, né? E música, eu gosto muito de shows, por exemplo. Mas, assim, o meu grande hobby mesmo é viajar e conhecer outras culturas. Eu gosto, dificilmente, qualquer brecha que eu tenho, eu tô viajando, pego minha mochila, assim, muita preparação e vou viajar.
Que bacana, qual que foi a viagem inesquecível?
Inesquecível? Eu acho que geralmente quando eu vou para o norte, eu sempre tenho muitas descobertas lá na região amazônica, por exemplo. Teve uma vez, por exemplo, que eu fui de Santarém a Manaus de barco, passei 50 horas num navio, né, num barco, subindo o rio Amazonas acima. E lá mesmo, na cidade, a gente descobre uma cultura muito rica, muito variada. Isso acaba mudando o nosso modo de enxergar o mundo, né? A gente acaba ampliando o nosso modo de enxergar os outros, né? É um exercício de alteridade. A gente acaba tentando compreender melhor o modo de vida das outras pessoas.
Que bacana. E assim você concilia, né, suas corridas de rua com as viagens?
Com certeza. Eu sou Só não sou maraturista porque ainda não estou disputando maratonas, né?
Mas tá perto.
Tô quase lá, tô chegando lá.
Que bacana. E assim a gente chega ao fim de mais um Música Lei com a história inspiradora do nosso colega, o Edelson Santana, jornalista, revisor de textos e corredor apaixonado pela vida. Obrigada pela sua presença aqui no Música Lei, Edelson.
Eu que agradeço a participação. Boa tarde para todos os ouvintes, para quem está nos ouvindo agora.
Que bacana. A gente se despede deixando o convite aos nossos ouvintes. Inspire-se na história do Edelson e dê o primeiro passo. Literalmente, dê o primeiro passo.
Exatamente. O mais importante é dar o primeiro passo, depois continuar.
Obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Vamos de música. Edelson pediu para ouvir Pão Seco. Conta pra gente rapidinho.
Ah, essa é tem um verso que eu gosto muito, é mesmo que eu tente sorrir, pão seco e de engolir. É, essa música, para quem corre, eu ouço muito também por causa da corrida. Mas principalmente do ritmo, ele mistura um rasqueado com rock, tem um som muito estimulante, muito bom. E é uma banda cuiabana que brilhou muito, assim, principalmente nos anos 90, na época da MTV. Eu ouvia bastante quando era estudante. É a banda Strauss.
Que bacana, a música é lei. Volta na próxima semana com muito mais. Tchau, tchau.